Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Boa noite, igreja. Boa noite de novo. A paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja na tua vida, no teu coração, preenchendo todas as lacunas da tua alma. Amém? Glória a Deus. Fico feliz por estar aqui, obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje muito bem acompanhado, minha esposa, minha linda esposa e mãe dos nossos dois filhos. Está ali atrás, Jeane. Felipe tem 15 anos, Esther, 12 anos. Nós temos 25 anos de casados. Bênção demais. Às vezes, quando bate a crise, dá vontade de casar de novo. Mas com a mesma mulher, óbvio. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou aqui também trazendo um abraço afetuoso de uma família que congregou aqui por alguns anos. Acho que alguns conhecem, pastor Marcos com certeza conhece, o Erivelto, Sandra e a meninada. Eles já estão, eles estão em São Paulo, São José dos Campos, já há mais de 6 anos. E hoje falei com ele, mande um abraço. Erivelto é bem tímido, né, pastor? É bem tímido ele, assim, quase não fala, uma pessoa discreta. Erivelto é uma bênção. Falar de família, eu lembro muito da família dele. Foi uma família que foi restaurada por Deus. Erivelto recebeu uma palavra de Deus. O Senhor usou a mim, minha esposa. E nós evangelizamos Erivelto, um casamento destruído. E o Senhor trouxe ele para o evangelho, mas também trouxe uma família restaurada. Erivelto tem 4 filhos, Erivelto e Sandra. Sandra é irmã da minha esposa. E eu tive o privilégio de ver nascer todos 4. Peguei no colo, é como se fossem meus filhos. Então, Erivelto está nos vendo lá também, está acompanhando. Que Deus continue abençoando a vida dele. Meus queridos, bom demais, vamos trabalhar. Queria que vocês abrissem aí as Bíblias de vocês. Parabéns aí às mamães. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus. Eu vim para cá, na minha deslocamento de casa para aqui, eu pedi à minha esposa que orasse por mim, e veio uma convicção muito grande no meu coração, e eu quero falar isso para você agora. Veio uma motivação, veio uma certeza, que você vai sair daqui muito mais apaixonado por sua família. Você vai sair daqui muito mais cuidadoso com a sua família, né? Essa penumbra que às vezes paira sobre a família, eu creio que hoje o Senhor, através do Espírito Santo, vai tirar. E você vai sair daqui entendendo um pouco mais o valor que tem a sua família. Amém? Então, essa convicção não é minha, não sou eu que vou produzir isso. Se é o Espírito Santo, então eu tenho certeza que isso vai acontecer. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Senhor Jesus, obrigado por esse momento aqui. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu de prestar este culto ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque os louvores que aqui foram entoados, foi o Senhor que colocou nos nossos lábios. A vontade de estar aqui também foi promovida pelo Teu Espírito. Se a bênção que o Senhor está trazendo para nós, não depende de nós, é o Senhor que nos dá. Tudo é Teu, Senhor. Que o Senhor continue na primazia deste momento aqui. Que o Teu Espírito venha traduzir aquilo que eu não consegui. que os corações aqui sejam abertos. Em nome de Jesus. Amém. Deus fez todas as coisas. Céus e terra, Ele fez, os mares, criou os animais, criou, né, as árvores, criou todas as coisas. Depois de ter criado todas as coisas, Deus viu uma necessidade que tivesse alguém que cuidasse daquilo. E Deus pensou, vou fazer um homem. E fez o homem, Adão. E chamou Adão e disse, Adão, eu vou precisar que você dê nome a todos os animais. Eu vou precisar que você nomeie. Aí eu imagino Adão olhando para o cachorro. E ele disse, que nome eu vou dar a esse animal? Aí de repente saiu lá a palavra cachorro. É óbvio que cachorro em português, né? Mas enfim, ele deu nome a todos os animais. As coisas começaram a fazer sentido. E Deus logo percebeu, os planos de Deus estão todos muito bem organizados. E Deus disse, vou criar uma auxiliadora, vou dar para ele uma mulher, vou dar para ele uma pessoa para que ele converse, para que ele dialogue. Eu vou dar para ele uma pessoa que seja confidente, que seja amiga, que seja a pessoa que vai produzir com ele. Eu vou dar uma mulher. E aí o Senhor fez cair um sono sobre Adão, todos conhecem essa passagem. E tirou uma costela e produziu a mulher, fez a mulher e deu para Adão. E aí termina com esse texto dizendo, por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só casa. Eu quero que você seja abençoado com o tema dessa mensagem. Família, uma obra em constante aperfeiçoamento. A família é uma obra de Deus e ela está em constante aperfeiçoamento. Se você acha que a sua família está pronta, se você acha que a sua família está perfeita, hoje eu quero ajudar, né, desfazer esse castelo de ilusão. Sua família não está pronta. Sua família cabe algum tipo de aperfeiçoamento. Quando nós olhamos para a nossa família, muitas vezes nós encontramos tantos defeitos, e que se desespera achando que a família do outro também é uma família mais perfeita, mas não é. Então, a nossa família, ela precisa e ela passa constantemente por aperfeiçoamento. Primeiro, foi projetada sem data de validade. A sua família foi pensada por Deus e projetada por Deus sem data de validade. Não vai acabar. Não vai ser destruída. Não tem validade. Não tem, o tempo não vai terminar a sua família, não vai macular ainda mais a sua família, não vai destruir a sua família. Você que entrou aqui hoje desiludido com a família, eu quero te dar essa palavra. Deus fez a família e Ele cuida da família até hoje. Deus constituiu a família e Ele é o cuidador desta família até hoje. Seu casamento pode estar balançando e alguns até se separando. Você acha assim, minha família acabou. Não, sua família não acabou. Na pandemia, eu achei que as igrejas fossem fechar. Na nossa crise existencial, eu disse, meu Deus, um poção de igreja vai fechar. A igreja não está bem. E aí logo eu pensei, a igreja de Cristo está sempre bem. A igreja de Cristo está sempre triunfante. Algumas congregações talvez sentiram um pouco o impacto. Mas eu conversando com alguns pastores, e eles abriram igrejas durante a pandemia. Então, a família feita por Deus, a família originada por Deus, vai muito bem, obrigado. Esta família não tem crise. Esta família não sofre os ataques do diabo. Esta família está alicerçada. Então, Deus originou a família sem data de validade. Sua família não tem vencimento. Ela não vai acabar. Nós pertencemos a uma família. Eu tenho a minha família de origem. E eu saí da minha família de origem para começar a minha família nuclear. A minha família de origem, meu pai, minha mãe e os meus irmãos. Minha terra natal. É confortável voltar para lá. É confortável pensar na mamãe, no papai, graças a Deus que eles estão vivos ainda. É maravilhoso. Mas o grande desafio é você pensar que você precisa se estabelecer em uma família nuclear, começando um novo ciclo. E nessa passagem da família nuclear, você sai da sua terra natal para um estado desconhecido. Como se você estivesse vivendo uma realidade que é nova para você. Então, as crises nesta família nuclear acontecem. E vem logo o desespero. Vai acabar. Vai ser destruída. Vamos voltar à origem. Quando esse pensamento chegar na sua mente, lembra, quem fez garante, quem fez mantém. E quem fez está de pé, quem fez está vivo. Quem fez a família está vivo. Deus está velando por cada família. A família, no decorrer das civilizações, decorrer do tempo, dos séculos, foi sofrendo desgastes. Hoje tem vários arranjos familiares. Quando bater essa confusão em você, volta para a origem. Faça o último download do Senhor que está na Bíblia sobre família. Baixa aquela versão e acredita nisso. Acredita na sua família. O grande construtor e idealizador continua vivo, poderoso e olhando para nós. Amém? Então, uma obra em constante aperfeiçoamento, não é? Deus fez a família, mas ele sabia que ia precisar de aperfeiçoamento. Como está a sua família? Sua família também está precisando de aperfeiçoamento? Sua família está precisando de uma ajuda? De uma intervenção? Primeira coisa, não se desesperem. Não se desesperem. Vale a pena você esperar, aguardar. A minha abordagem psicológica em família, sistêmica familiar, um dos preceitos é ver a família como sistema. Então, nós entendemos a família como um sistema. Cada membro da família constitui um subsistema desta família. Você imagina, o pai é um subsistema, a mãe é um subsistema, os irmãos, um subsistema, os filhos, no caso, um subsistema. E aí, quem agregar aquela família, né, a família nuclear, é um subsistema, se torna um subsistema. E muitas vezes, um subsistema, um membro desse, começa a dar algum problema, algum defeito. O bom funcionamento daquele sistema começa a ficar comprometido. Logo, bate o desespero. Vai travar tudo. Não vai. Porque não tem validade. Tem problemas? Tem. Então, qual seria aí a dica que eu te dou? Você identificou o membro? Identificou o subsistema que está travando? Que deu algum problema, os outros precisam voltar e ajudar aquele subsistema. Ajudar para que a família continue firme, para que a família continue avante. Porque um membro só, com algum tipo de problema, alguma funcionalidade prejudicada, prejudica todo o sistema. Muitas vezes, meus queridos, nós aderimos com o passar do tempo um egoísmo familiar. Se está bem para a gente, ok. Lembra, sua família precisa um do outro. O seu pai precisa de apoio. Você, filho, precisa apoiar seu pai. Você, filho, precisa apoiar sua mãe. Ah, os pais estão cansados. Meus queridos, o cansaço bate mesmo, o desespero bate. Mas nós precisamos dar conta de criar os nossos filhos. Né? Então, toda vez que você perceber que está tendo alguma dificuldade, pensa no sistema. Esse sistema foi Deus que criou. Esse sistema foi idealizado por Ele. logo não vai falir. Amém? Não vai falir. Segundo, primeiro, foi projetado sem data de validade. Segundo, foi construída considerando os possíveis ajustes. Ela foi construída por Deus, considerando que teria alguma possibilidade de sofrer ajustes. Teria alguma possibilidade de sofrer ajustes. Então, você olha para a sua família, tem uma disfunção. Mas aquele que idealizou já sabia disso. E ele providenciou os reparos. Providenciou alguém que fosse lá e desse um jeito. A família, ela foi criada por Deus, mas automaticamente o Senhor constituiu o zelo e constituiu o cuidado através de Jesus. Nós temos hoje um Senhor poderoso que tem nos socorrido a todo momento. Tem nos socorrido a todo momento. Tem reparos para fazer? Tem. Mas você pode contar com a ação do Espírito Santo. Tem reparos para fazer? Tem. Mas o perdão dá conta de reparar aquilo? A atenção para o outro dá conta de reparar aquilo? Eu tenho 5 anos, quase 5 anos, nós moramos numa casa grande. E uma casa que tem bastante jardim, bastante grama. E quando eu instalei aquelas gramas, plantei aquelas gramas logo no início, eu criei um hábito, um costume, de todas as vezes que eu chegava em casa, eu descia para arrancar os matinhos da grama. As ervas daninhas, né? Aqueles matinhos que prejudicam a grama. Claro, eu dei conta por alguns meses. Porque eram poucos. Eram poucos. Então, eu me alegrava tanto quando eu dava uma volta na casa toda e não achava os matinhos. Porque eu já tinha arrancado uma semana antes. Mas, com o tempo, tudo cansa, né? Tudo cansa. E eu me cansei. Passei uma semana sem ver a grama. Mas quando eu voltei na semana seguinte, já tinham vários. E eles parece que reproduzem numa velocidade imensa. E tinha vários tipos de matinhos lá de ervas daninhas. E eu comecei a arrancar, arrancar, arrancar. Já perdi muito tempo naquele negócio. Quando eu menos esperei, percebi que eu precisava de ajuda para deixar o meu jardim bonito, Thelma. Senão eu não teria como deixar o meu jardim, né? A parte do paisagismo da nossa casa, bonita. Eu precisava de ajuda. Aqueles matinhos começaram a crescer em uma proporção tão grande, que começou a enfeiar. Eu precisava fazer reparos. Não é assim a nossa família? Muitas vezes nós damos conta de conversar, dialogar com o filho, conversar com o esposo, com a esposa, pedir perdão, e dar conta, está tudo bem. E aí você começa a fazer aquilo, mas depois o volume aumenta, a demanda aumenta, e depois os problemas acontecem numa velocidade muito gigante. E aí você percebe que tem uma hora que o seu jardim familiar começa a ficar feio. Você não tem mais prazer de estar lá no seu jardim. Você não tem mais prazer de estar com a sua esposa, de estar mais com seus filhos. Você não tem mais prazer de fazer uma viagem, de fazer um social, de ir no cinema. Porque os matos tomaram conta. Os matos tomaram conta. As ervas daninhas tomaram conta. Esta é a hora de você perceber. A minha família precisa de reparo. E aí você precisa olhar para a cruz. É na cruz que acontece todo o processo de transformação do ser humano. É na cruz que você entende que não é nada. É na cruz que você entende que não tem razão. Uma das coisas que prejudica muito esse reparo, eles serem feitos, é porque a gente não acha o responsável por causar aquele problema. Eu não sou, né? Logo, o marido fala assim: eu também não fui culpado. E a razão, nesse caso, ela traz um certo engessamento. E muitos vão dormir com a razão, mas não conseguem ser supridos por ela. E muitas vezes, meus irmãos, é preciso nós avaliarmos se a razão não tem tomado conta de um espaço importante de alegria no nosso lar. Se você se considera o correto, o certo, a pessoa que não fez, e aí você não olha para o outro, não tem uma empatia, e as coisas ficam difíceis. Então, deixa a razão de fora e pede ajuda. Eu chamei um jardineiro, e o jardineiro foi lá e deu um show. Que coisa linda que ficou. Coisas que eu não pensava que precisava fazer, ele fez. Eu tinha umas árvores frutíferas que não botavam nada, nem as flores. Botava nada, um pé de jabuticaba lindo que eu comprei. De vez em quando botava um jabuticaba. Aí meu irmão chegou para mim e disse, você está adubando? Eu disse, não. Então para que você quer que ela bote sem você ajudar? Sem você adubar? Eu disse, é. Não, você tem que adubar. Aí eu comprei o adubo que ele me indicou, coloquei nas árvores. Um pé de acerola, que tá, até hoje tem acerola lá, é congelada. A minha filha que é a responsável por catar essas acerolas. Cada acerola gostosa, bem doce, grandes. Jabuticaba, eu peguei um prato cheio, uma vasilha cheia de jabuticaba, de um pezinho pequeno, porque eu percebi, está precisando de reparo. E eu tenho que ouvir especialista. Quando as nossas famílias, você não estiver dando conta, né, do recado em casa, você não estiver dando conta de controlar a crise familiar, precisa pedir ajuda. Pede ajuda. Clama, pede a Deus para te mostrar, vim falar com o pastor, com os líderes, abre seu coração, não deixa a crise se instalar. Os nossos filhos, eles não são culpados por isso, por nossas crises. Então nós precisamos olhar para eles e nutri-los. Como vamos nutrir essa criança se eu não estou nutrido? Então a família precisa de reparo. Então primeiro, projetou sem data de validade. Segundo, né, foi construída considerando os possíveis reparos. E para isso ele apontou para a cruz. Terceiro, foi testada e aprovada como um abrigo seguro. A família, ela foi testada e aprovada como um abrigo seguro. É na família, meus irmãos, que nós nos revelamos. Né? Tudo que nós aprendemos na nossa família de origem, as disfuncionalidades também, elas se revelam na família nuclear. Hoje, os problemas que nós temos passado na nossa família começaram lá atrás, na nossa infância, muitas vezes. E o preço chega para os filhos pagarem, muitas vezes. Para o cônjuge pagar, muitas vezes. Por isso, nós precisamos entender que quem projetou já providenciou tudo isso. Já providenciou esses reparos. Então, quando eu olho para a minha família, eu tenho que perceber que a minha família é o melhor lugar de eu estar. É o meu abrigo seguro. Lembra do filho pródigo? Pediu herança ao pai, saiu, né? Estourou tudo, mas lá no meio de todo problemas que ele estava, decepcionado, angustiado, totalmente frustrado, ele disse, hoje eu volto para o meu pai. Nossa família é o nosso porto seguro. Honre a sua família, lute pela sua família, não deixe os entulhos do mundo abafarem o amor, a afeição, a empatia, brigue com isso em nome de Jesus. Honre seus filhos, honre sua esposa, honre seu marido, honre seu pai, honre sua mãe, traga Deus para sua família, faça um convite a Ele. Para entrar e para permanecer e dominar a sua família, porque sua família precisa dessa nutrição espiritual e emocional. Então, meus irmãos, o abrigo está lá. Muitas vezes nós não valorizamos. Hoje eu saí para tomar um café, eu levar minha esposa para tomar um café. E aí fomos bem longe, porque estava tudo cheio. E lá, o bem longe, nós esperamos ainda 2 horas na fila. Gente, tem umas coisas que a gente faz assim, que a gente fica assim, meu Deus, era para ser feito mesmo? Vale a pena, né? Mas vale, ela gostou, o importante é isso. Mas umas coisas que não tem lógica, né? A gente sai para tomar o café, vai almoçar no lugar do café. Saímos de lá 11 e pouca. Né? E aí foi tudo assim. Mas caiu um temporal, não sei se aqui também choveu assim, eu moro ali em Abrantes, é um temporal muito forte, que há dias ou meses que eu não via uma intensidade tão grande. Para quem estava muito bem abrigado em uma casa com alvenaria boa, né arquiteto? Com alvenaria boa, bem projetado, eu acredito que só olhou aquela chuva. Comigo me dá muita alegria quando eu vejo chuva, porque eu sou do interior, e chuva para a minha vida. Chuva para a minha plantação, molha a grama, molha as lavouras, dá fruto. Então eu fico muito feliz quando eu vejo chuva. Então nós que estamos em um abrigo seguro, uma casa segura, nós presenciamos aquela chuva e dá até sono. Fala assim, oh, mas é tão bom dormir com essa chuvinha. Mas você já pensou nas pessoas que não têm uma casa segura? Que as casas são de telhas de amianto, estão em rembanceira, em Salvador aconteceram vários deslizamentos, né? Então, o mesmo temporal que para você não tem problema nenhum, este mesmo temporal pode causar uma catástrofe para quem não está bem abrigado. A diferença da crise é onde você está abrigado. Se você está, considera a sua família como um abrigo seguro, os temporais vão vir, as turbulências vão acontecer, mas você está firme. Você tem convicção que foi feita sem data de validade. Você tem convicção que a sua família foi pensada por Deus. E Deus continua cuidando. Nós dormimos e Deus cuida da gente. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Ele não tosquenejará, ele não fecha os olhos, ele não bate os olhos. Ele está lá nos vigiando 24 horas por dia. Será que eu sou o único pai aqui que já foi no berço do filho para saber se estava vivo? E os filhos respiram tão fraquinhos, né, médicos aqui? Tão fraquinhos, né? E a gente acha assim, poxa, peraí, será que está vivo? A gente bota o ouvido assim, 2 horas da manhã, o menino dormindo e eu olhando. Mas depois eu fui dormir. No caso de Deus, ele não bate os olhos. E ele não sai de perto de você. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Né? O Senhor está ali 24 horas monitorando você e nutrindo sua família. Valorize esse porto seguro, esse abrigo seguro. Sua família é um abrigo seguro. Esse sistema, ele pode estar meio bagunçado. Ele pode estar meio disfuncional. Mas não se desespere, não dá para o perdido. Né? Lute, ajude aquele que está precisando. Ajude aquele que está mais fraco. Cadê a empatia? Muitas vezes nós somos tão empáticos com os de fora. Por que a gente não ajudar os de dentro de casa? Não é? Muitas vezes nós temos tanta paciência com aqueles que não têm nem tanta influência para a gente, nem tanta relevância. E não toleramos um problema que acontece dentro do nosso lar. Os nossos filhos precisam ver em nós segurança. Abrigo seguro. Né? Eles precisam ver em nós uma figura definida, uma figura de apego, que eles possam dizer assim: se o meu tiver alguma coisa, o meu pai vai me socorrer. Uma vez eu brincava com os meus filhos, principalmente com o mais velho, que eu era mágico. Pai tem umas doidices, né? Eu ficava fazendo umas mágicas tão besta, tão boba, mas ele ficava encantado, achando que eu era mágico. Né? Eu ficava sumindo algumas coisas. Aí um dia ele foi na empresa e esqueceu o carrinho dele lá. E a gente estava passando aqui por Vilas, eu morava aqui. Aí ele, pai, eu esqueci meu carrinho lá na empresa. Eu digo, fui filho. Pai, faça uma mágica aí para aparecer meu carrinho. É assim que os nossos filhos nos enxergam. E nós precisamos dizer para eles: a mágica não sou eu que faço, mas tem um Deus que não faz mágica, mas faz milagres. Amém? Deus, Ele projetou sem data de validade. Ele construiu considerando os pequenos ajustes e apontou a cruz como solução. Quarto, em seu manual estão descritos tudo o que precisa para realizar reparos. A família foi feita com um manual. Aqui você encontra tudo o que você precisa quando você estiver perdido, sem saber o que fazer. Aqui está o manual da família. E aqui está escrito com detalhes todos os reparos que você precisa fazer. E tem também contato dos profissionais. Aqui também tem. Viu? Aqui tem o telefone espiritual do profissional que realiza reparos e que vem para consertar. Olha, e esse profissional, minha querida, ele, primeiro, vocês vão gostar, é gratuito. Se você for me procurar, eu vou cobrar, mas ele é gratuito. Gratuito. Não cobra nada. Segundo, ele faz remotamente. Ele não precisa que você marque com ele um horário definido. É só você perceber: eu convidei esse profissional, ele já está com você. E ele opera de onde você estiver. Aonde você estiver, é no trânsito, ele vai lá e opera, faz o reparo. É lá nas noites perdidas que você fica lá chorando por sua família, é ali que ele vai e opera o reparo. Qualquer lugar. Outra coisa, dá garantia eterna do serviço prestado. Ele garante por o que faz. Pode voltar a ter um defeito, mas está garantido. Ele volta e conserta de novo. Ele volta e te ajuda de novo. Meu irmão, volte a se apaixonar por família. Volte a colocar a família num pedestal mais alto. Seus filhos precisam, né, entender que vale a pena casar e vale a pena ter filhos. Estezinha, ela na transição lá do ensino fundamental, teve uma formatura, e aí foi perguntado para ela o que ela queria ser quando crescesse. E ela respondeu sem tutibiar: mãe e médica. Pronto. E até hoje, isso não saiu do coração dela. Não é? Até hoje. Porque nós amamos família. Não é possível que nossos filhos enxerguem isso e não queiram também continuar com essa bênção. Você pode olhar para uma família que está totalmente destruída. Não olhe com um olhar catastrófico, dizendo: realmente, não tem mais jeito não. Vai morrer, vai falir. Ah, não tem jeito, aí vai se separar. Não, olha com olhar de fé, com olhar naquele que garante, que não tem validade. Se encha de esperança. A família vale a pena. Está descrito tudo o que você precisa para ter uma família restaurada. Uma família mudada. Lembram de quando Jesus foi convidado para aquele casamento em Caná da Galileia? A crise que estava se instalando ali por falta do vinho. A diferença, irmãos, ali contundente naquele texto foi um convite que alguém fez para Jesus estar ali. Foi o convite. Se ali Jesus não estivesse, estamparia as páginas dos jornais daquela época. E se naquela época tivesse grupo de WhatsApp, seria o assunto nas redes sociais que faltou vinho em uma festa de judeu. Eram 7 dias de festa. Então não podia faltar vinho. Mas Jesus estava ali presente. Você percebe que a sua família está faltando vinho? Está faltando alegria na sua casa? Está faltando companheirismo? Está faltando amor? Está faltando empatia? Se você já convidou Jesus, fala para ele isso. Ah, mas Jesus sabe de todas as coisas. Ele quer que você participe do milagre. Ele não quer deixar você passivo nesse processo. Ele quer que você participe do milagre que ele vai operar. Transformar água em vinho era impossível para qualquer homem. Encher as talhas de água foi papel do homem. Foi papel do homem. O manual diz que você é responsável também por promover esta harmonia no seu lar. Você também é responsável. E Jesus, quando percebeu aquela crise, ele pediu: façam a parte de vocês, porque a de vocês, vocês conseguem. A minha, vocês não vão conseguir. Então, Jesus pediu que eles enchessem a talha, as talhas de água. Se você já fez isso, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Agora não fique de camarote, vendo a sua família indo para o buraco e você não fazer nada. Procure ajuda. Procure ajuda e leia o manual para saber o que está faltando para sua família melhorar. Porque quem fez a sua família sabe exatamente quais são os reparos que precisam e quais são os materiais que precisam para fazer esse reparo. A casa nunca começa por cima, sempre começa pelo alicerce. E a sua família está bem alicerçada? Está em Deus? Bateu a crise? Também acontece. Lá em casa, minha casa, vez por outra a gente percebe uma situação lá. Hoje mesmo eu cheguei, tinha umas pingueiras lá, que vem lá de cima, que eu falo pra minha esposa, eu já descobri o que é. Já descobri, mas tem que ter, é uma intervenção, tem que arrancar uma porta lá do terraço para fazer de novo. E ela, meu filho, tá descendo pelo bloco, de meu amor, não é, tá descendo por aqui, mas até hoje não fiz nada. Já caí na água, já quebrei meu celular, meu pai do céu, esse celular que carrachou a tela, eu gastei R$2.600 para trocar a tela. Porque eu caí com o celular na mão, porque tinha aquela água lá. Tá rindo, né, meninas? Tinha aquela água lá, e a gente não faz nada. Não é? Não dá para ficar esperando o milagre acontecer, sem pedir ajuda ao profissional. Eu preciso fazer uma intervenção lá para parar daquela goteira lá em casa. Uma casa nova, pingando um negócio lá, eu sei o que é, mas não faço. Que péssimo exemplo, né, Thelma? Hein, Sérgio? Péssimo exemplo. Eu preciso fazer. Nós precisamos intervir. Irmãos, deu problema na família, não faça de conta que não está acontecendo nada. Mete a mão. Responsabilidade sua. Se você não sabe, se você não viu, claro, você é inocente. Mas, se você sabe que está acontecendo alguma dificuldade, a estrutura balançou, corra, busca um especialista. Né? Busca alguém que conheça daquilo e para te ajudar. Busca um especialista. E esse especialista é gratuito. Ele não cobra nada. É um especialista que tem tudo em suas mãos. E quando vai, ele não esquece de nada. Ele dá o jeito. Amém. Sua família tem jeito. Amém. Sua família tem jeito. E quem fez, garante por ela. Família, uma obra em constante aperfeiçoamento. Um projeto sem data de validade. Foi construída considerando os possíveis ajustes. Foi testada e aprovada como abrigo seguro. E em seu manual estão escritos tudo o que você precisa para fazer os reparos. Sua família está precisando de reparo? Sua família está precisando de intervenção. Aquele que fez a família pode hoje executar reparos. Mas não são reparos qualquer. São reparos responsáveis. Amém. Eu queria aproveitar, tem uns 5 minutos. Eu queria orar por você. Eu queria orar por pessoas que estão passando dificuldades na família. Eu não vou descrever aqui quais são os problemas, porque eu também não tenho essa capacidade de saber o que, é que está passando na sua família. É você que sabe. Se você se identificou com essa palavra, se essa palavra tocou você, se você precisa dessa ação pontual, restauradora, então você é esta pessoa que precisa de oração. E Jesus continua vivo. O Senhor da Glória que fez a família, Ele continua atuante e Ele opera milagres poderosos. Só basta você querer. Amém? Queria que você colocasse de pé. Ficasse de pé. Vamos orar. Vamos orar.